energia gerada por usinas eólicas que usam a força do vento cresce mais de 40% em maio.
Em 100 dias, Sala da Cidadania do INCRA atendeu mais de 50 mil assentados da reforma agrária.
Abertas a partir de amanhã as inscrições para cadastro de pessoas com deficiência visual que querem usar cão-guia.
Quarta-feira, 6 de agosto de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Roberto Camargo e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/a-voz-do-brasil.
Voz do Brasil!
O volume de energia gerado por usinas eólicas movidas pela força dos ventos aumentou 44% comparado ao mês de maio, melhor, comparando o mês de maio deste ano com maio do ano passado.
A capacidade total de geração dessas usinas também aumentou mais de 50% em um ano.
Os dados são da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, uma entidade vinculada ao Ministério de Minas e Energia.
Investir nas usinas eólicas ajuda a diversificar as fontes de energia, como afirma o secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, Hildo Grittner.
Se busca uma diversificação da matriz, além do que tem a própria variação de custos dessa energia. Mas principalmente buscando-se energias renováveis, como a hidrelétrica, as eólicas e a biomassa, né, que são energias renováveis. Tem uma segurança maior no suprimento de energia elétrica com essa diversidade de fontes de energia.
Atualmente, 131 usinas eólicas funcionam no país e o Nordeste é a região que mais gera esse tipo de energia.
E segundo um relatório da empresa de pesquisa energética divulgado hoje, a demanda de energia no ano passado aumentou 4,5% em relação a 2012.
O setor de transportes foi o grande responsável pelo aumento.
O relatório completo pode ser acessado em www.epe.gov.br.
A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, instituiu este ano, de 2014, como o Ano Internacional da Agricultura Familiar, Camponesa e Indígena.
E hoje, aqui em Brasília, representantes da agricultura familiar se reuniram para discutir melhorias para o setor.
Há 12 anos, o agricultor familiar Idalécio Barbieta montou uma pequena feira dentro de um restaurante em Brasília. Tudo que é vendido na feira vem da horta dele. Produtos orgânicos, sem agrotóxicos e mais saudáveis para o consumidor.
A vantagem de ter um produto bem fresquinho, recém-colhido, colhe sempre na véspera e traz, é um produto bem diferenciado do convencional, que às vezes atravessa vários estados para chegar no Ceasa e assim ser pulverizado através de terceiros, que entrega para um verdureiro que mais uma vez demora mais uns 2-3 dias para chegar no braço do consumidor, aqui é direto.
O negócio deu tão certo que Idalécio conquistou clientes fiéis.
Sabe da procedência, que realmente é orgânico, o sabor é diferente, enfim. Eu tenho criança pequena, então tento que tenha uma alimentação saudável em casa, sem agrotóxico.
Eu confio no trabalho dele, eu vi praticando, então eu compro dele. Eu gosto de comprar com as pessoas que eu tenho certeza que é orgânico, e ele é uma delas.
A agricultura familiar está cada vez mais presente na mesa dos brasileiros. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário, 70% dos alimentos consumidos no país são produzidos pelos agricultores familiares. De acordo com dados do IBGE, existiam no Brasil, em 2006, mais de 5 milhões de estabelecimentos agropecuários. Desse total, quase 4 milhões e meio eram classificados como propriedades de agricultura familiar. E para garantir políticas que permitam que esses agricultores continuem trabalhando, gerando renda para suas famílias e também alimento de qualidade para a mesa do brasileiro, representantes e especialistas do setor se reuniram hoje em Brasília para tratar do Ano Internacional da Agricultura Familiar, Camponesa e Indígena, e discutir temas como o papel da agricultura familiar no desenvolvimento sustentável e solidário e no direito humano à alimentação adequada e saudável. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rosseto, afirmou que o país é referência mundial quando o assunto é a agricultura familiar.
Mais de 4 milhões de agricultores, agricultoras, assentados, pescadores, trabalhadores da floresta, que vem produzindo e produzindo muito da maior parte dos alimentos para o povo brasileiro. Agricultura familiar são aquela produção numa terra mais repartida, são os pequenos produtores que marcam a história do nosso país com muita força. A FAO, reconhecendo isso, não só no Brasil, em vários países, toma a iniciativa de marcar 2014 como Ano Internacional da Agricultura Familiar.
As informações sobre as políticas de desenvolvimento da agricultura familiar estão disponíveis na página eletrônica do Ministério do Desenvolvimento Agrário. O endereço é www.mda.gov.br. Reportagem Leandro Alarcon.
Voz do Brasil.
Com apenas 100 dias de funcionamento, a Sala da Cidadania do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, já atendeu mais de 50 mil pessoas que buscam serviços como emissão de documentos, atualização cadastral e também renegociação de dívidas.
A Sala da Cidadania do INCRA funciona tanto no espaço virtual, na internet, quanto em postos de atendimento presenciais em todo o país. Atualmente, são 31 salas em parceria com prefeituras, cooperativas e sindicatos. E a meta é ter um posto de atendimento nos 2.078 municípios que possuem assentamentos no país. De março a julho deste ano, cerca de 50 mil assentados da reforma agrária e proprietários rurais procuraram a Sala da Cidadania para renegociar dívidas, emitir documentos ou fazer a atualização cadastral. A cidade de Formosa, em Goiás, é uma das que possuem uma Sala da Cidadania em parceria com a prefeitura. José de Assis Gouveia é assentado da reforma agrária no assentamento de Virgilândia, na região, e ao invés de ir à superintendência do INCRA em Brasília para retirar uma certidão que precisava, resolveu tudo mais perto do assentamento.
Tudo isso aqui a gente teria que buscar em Goiânia ou Brasília, então aqui ficou 100%. O atendimento aqui também é bom, está 100%, mas melhorou bastante.
Encurtar as distâncias é um dos objetivos da iniciativa, de acordo com César Aldrigue, diretor de desenvolvimento de projetos de assentamento do INCRA.
Nós estamos resolvendo aqui o problema do produtor, atendendo ele com qualidade, com rapidez, evitando que ele tenha mais gastos com o deslocamento a Brasília.
Um aplicativo para smartphones e tablets também oferece os serviços da Sala da Cidadania do INCRA. A ferramenta pode ser utilizada pelas equipes de assistência técnica e extensão rural para atualizar o cadastro dos assentados e fazer um diagnóstico do assentamento, por exemplo. O nome do aplicativo para busca é Sala da Cidadania. E na internet, o endereço para acessar os serviços é o www.saladacidadania.incra.gov.br. Reportagem Ana Gabriela Salles.
7 e 8.
Um cão guia, Kátia, é um animal adestrado para guiar pessoas cegas ou com deficiência visual grave e ajudá-las em tarefas dentro de casa, na rua, no trabalho, por exemplo.
Para isso, Roberto, o cão deve ter a capacidade de discernir eventuais perigos, como obstáculos suspensos, buracos, degraus, rampas. Isso requer dos animais treinamento avançado.
E hoje foi lançado o Cadastro Nacional de Candidatos à Utilização de Cães Guia. As inscrições para os interessados começam amanhã e quem for aprovado recebe de graça o cão.
Vamos saber mais sobre o que é esse cadastro com o jornalista Aldilei Ribeiro, que está aqui no estúdio com a gente, na Voz do Brasil. Boa noite, Aldilei.
Boa noite, Kátia. Boa noite, Roberto.
Aldilei, por que o governo criou esse cadastro e qual é o objetivo dele?
Kátia, a ideia da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República é organizar a espera dos candidatos a terem um cão-guia, além de fazer com que todos que precisam também conheçam essa política pública. Vai funcionar assim, viu, Kátia? A pessoa com deficiência visual vai se inscrever no cadastro. Daí, os centros de formação de treinadores e instrutores de cães-guia vão acessar esse cadastro e começar o processo de seleção sempre que houver a disponibilidade de cães.
E quem pode participar dessa seleção, Aldilei?
Roberto, o candidato deve comprovar a cegueira ou limitações de visão de acordo com a lei. É preciso ainda ter mais de 18 anos. Também precisam ter condições físicas, psicológicas e financeiras para manter um cão-guia, como, por exemplo, para pagar as vacinas e a alimentação do animal. Vale ressaltar, viu, Roberto, que a lista no cadastro pode não seguir uma ordem. Isso porque é preciso haver uma compatibilidade entre o cão e o cego, como explica a ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Ideli Salvatti.
Nem toda pessoa com deficiência visual, né, todo cego, tem condições de se adaptar ao cão. O cão e o cego têm que ser absolutamente compatível em termos, entende, de comportamento, entra a altura da pessoa, entra uma série de elementos. Você não pode colocar, por exemplo, uma pessoa ativa, entende, com um cão que tenha um pouco mais de, digamos assim, seja mais moroso. Tem que ter uma harmonização entre a pessoa e o animal.
E onde os interessados podem se inscrever, Audilei?
Olha, a inscrição só é feita pela internet, Kátia. As informações e o link para o formulário de inscrição estão na página www.sdh.gov.br. Mas só reforçando, viu? A inscrição só começa amanhã, dia 7, e vai até o dia 17 de agosto. No formulário, o candidato precisa responder todas as informações solicitadas. Isso vai ajudar no processo de seleção para a formação da dupla entre a pessoa com deficiência visual e o cão-guia, como a gente ouviu agora há pouco, né? A ministra Ideli Salvatti explicar para a gente.
Um cão-guia facilita muito a vida de quem tem deficiência visual, não é, Audilei?
Com certeza, viu, Roberto? Hoje eu conversei com Spencer Miranda, que mora aqui em Brasília. Ele tem deficiência visual e está com o cão-guia há 7 anos. O Rap, que é um labrador, é quem ajuda o Spencer nas tarefas do dia a dia, seja em casa, seja no trabalho. E o Spencer conta como é a interação com o cachorro e como o cão traz segurança para as suas atividades diárias.
Às vezes eu penso alguma coisa, ele já sabe o que eu quero, entendeu? Então, alguma coisa, um sinal que eu faço pra ele, alguma coisa que só eu e ele sabemos o que que é. Então, hoje em dia eu digo pra você que eu não consigo nem fazer uma linha reta sozinho com a bengala, porque te acostuma tanto, né, com o cachorro dando aquela referência, né, que você sabe que você não vai bater em nada. Então, você vai num lugar que você não conhece, não tem nem ideia de onde você vai. É claro, chegar em tal lugar, você vai em frente, vira esquerda, atravessa, e a gente simplesmente pega o cachorro e faz aquilo ali, entendeu? Você sabe que você não vai bater, que você não vai cair, então você tá seguro, né? Então, realmente é uma coisa, é algo inigualável.
Bacana, né? Então, para quem tem deficiência visual e quer participar desta seleção e ter um cão-guia, como o Spencer Miranda, as inscrições para o Cadastro Nacional de Candidatos à Utilização de Cães-Guias começam amanhã. O link para o formulário, que estará disponível amanhã, reforçando, está lá na página sdh.gov.br. E para facilitar ainda mais, Kátia e Roberto, também estamos colocando agora o link para este formulário lá no Twitter da Voz do Brasil. É só acessar twitter.com/avozdobrasil. Kátia.
Obrigada, Audilei Ribeiro, pelas informações ao vivo aqui com a gente na Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Um caminhão que também é museu, cinema, biblioteca, teatro, camarim.
É a exposição Sentimentos da Terra, que viaja pelo país contando a história da luta pela terra e pelos direitos humanos desde a descoberta do Brasil até os dias de hoje.
Karina Tamara dos Santos é de Boa Vista, Roraima, e está em Brasília para fazer um tratamento de saúde. De passagem pela Esplanada dos Ministérios, ela visitou o caminhão. A estudante conta que conheceu um pouco mais da história do Brasil e até se vestiu com o figurino da época dos Barões do Café.
Eles estão contando as histórias que nem todo mundo sabe, apesar de ser uma história brasileira, mas nem todo mundo tem o conhecimento.
Nas duas salas de cinema, 11 vídeos contam a luta pela terra. Já o espaço da imaginação é uma biblioteca com livros e estudos sobre desenvolvimento rural, arte, fotografia, geografia, história, costumes e tradições nacionais. No local, os visitantes também têm acesso a computadores com internet. Em uma das laterais do caminhão, painéis contam a trajetória de personalidades envolvidas com a questão agrária brasileira, como Chico Mendes e Euclides da Cunha. E nos fundos da instalação, há um teatro para contação de histórias e uma tenda com vários figurantes figurinos de época. O Museu Itinerante é fruto de uma parceria entre a Universidade Federal de Minas Gerais e o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Foram 4 anos de trabalho com textos de pesquisadores e documentos históricos. É o que explica o coordenador do projeto, Danilo Marques.
A partir de toda essa pesquisa, de todo esse acervo que a gente levantou, cogitou-se a ideia de fazer um museu, uma exposição itinerante que levasse essa história para todos os cantos do país, assim, que levasse de uma maneira lúdica, mas ao mesmo tempo com um conteúdo historiográfico embasado. Assim.
Para o ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rosseto, o projeto deixa mais acessível a história da luta pela terra no país.
A ideia fundamental é que, estimulando esta reflexão sobre o processo histórico do nosso país, do acesso à terra, dos fracassos e dos sucessos de todo o processo de ocupação do território brasileiro, nós possamos melhorar a nossa capacidade de compreensão e de afirmação e escolha do futuro que queremos para o nosso país.
O Caminhão Museu já passou por 5 estados e pelo Distrito Federal. Mais de 20 mil pessoas já visitaram a exposição. Nesta quarta-feira, o caminhão deixa Brasília e depois segue para Belo Horizonte, em Minas Gerais. Reportagem Carolina Becker.
É por meio dos Centros de Referência em Direitos Humanos, espalhados em 18 estados brasileiros, que a população de baixa renda pode acessar de graça serviços como documentação e atendimento jurídico, social e psicológico.
E até sexta-feira, aqui em Brasília, coordenadores e técnicos tratam dos avanços e dos desafios para esses centros no 6º Encontro Nacional dos Centros de Referência em Direitos Humanos.
Amanda Vieira mora há 15 anos em uma área ocupada em São Paulo, que divide com outras 9 famílias. Ela conta que recentemente um homem procurou o grupo dizendo que era dono da área e ameaçou os moradores com uma ordem de despejo. Foi aí que Amanda resolveu procurar o Centro de Referência em Direitos Humanos de São Paulo para conseguir apoio jurídico.
Eu achei sim importante ter isso para poder apoiar a gente, pessoas que não têm condições de estar pagando um advogado específico na área de despejo.
Além da assistência jurídica, o centro presta apoio às famílias. Como explica o advogado do Centro de Referência em Direitos Humanos de São Paulo, Benedito Roberto Barbosa.
Também temos uma multidisciplinaridade, já que temos também o trabalho e o apoio também de uma psicóloga, no caso aqui, né, do nosso centro, né, como também de uma assistente social que tem dado um apoio maior também às comunidades, né, nesse trabalho de denúncia e apoio às comunidades que sofrem violações dos seus direitos humanos.
Atualmente, os Centros de Referência em Direitos Humanos estão presentes em 18 estados brasileiros. Nesta semana, em Brasília, coordenadores dos centros trocam experiências e apontam desafios, como a ampliação e a diversificação desses locais. A ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Ideli Salvatti, defende que os centros precisam atender em várias áreas ao mesmo tempo. Outro desafio, de acordo com a ministra Ideli Salvatti, é transformar a iniciativa em política pública permanente.
O nosso objetivo com isso é ir consolidando de tal forma que nós possamos ter os centros de referência em direitos humanos equivalente a hoje o que nós temos dos centros de referência de assistência social, que a gente tenha como rede mesmo, instalada e executando em todo o território nacional a política de direitos humanos, em parceria, obviamente, como sempre é feito, né, com os estados e os municípios.
No ano passado, os Centros de Referência em Direitos Humanos realizaram quase 92 mil atendimentos, mais do que o dobro registrado em 2012. Ao todo, são 38 Centros de Referência em Direitos Humanos espalhados pelo país. Reportagem Paulo La Sálvia.
7:19.
Há menos de 2 anos para a cerimônia de abertura das Olimpíadas do Rio de Janeiro, como já anunciamos aqui na Voz do Brasil, mais de 70% dos projetos da competição tiveram os contratos assinados e as obras iniciadas.
Os dados foram divulgados pela Autoridade Pública Olímpica, consórcio formado pelo governo federal, estadual e municipal, que é responsável pelo planejamento e entrega das obras e serviços necessários à realização dos Jogos.
Até o início das Olimpíadas, 45 eventos teste vão contribuir para a preparação e para a organização dos Jogos. Sobre esses assuntos, a repórter Daniela Almeida conversou com o presidente da Autoridade Pública Olímpica, General Fernando Azevedo e Silva.
Qual a importância da realização de eventos teste como esses?
O evento teste não visa uma competição com o público, ele visa para testar certos empreendimentos, certas modalidades, certas coisas relacionadas à operação dos jogos.
E qual é a participação da Autoridade Pública Olímpica na realização desses eventos?
O teste maior nosso é a integração dos entes, a União do Estado, Município com a Rio 2016. Então o nosso papel, que está estabelecido até em lei, é a integração desses entes.
Justamente a Autoridade Pública Olímpica divulgou na semana passada uma atualização da matriz de responsabilidades dos jogos. O que mudou desde a primeira divulgação, sendo que essa é a segunda?
A matriz de responsabilidade é uma peça muito importante, tanto que é prevista em lei. E ela mostra o andamento para aquelas coisas, aqueles projetos, serviços que são feitos exclusivamente para os jogos. Na primeira versão da matriz, nós tínhamos 52 projetos e cerca de 40% deles com uma evolução, com uma maturidade suficiente que a gente pudesse apontar o orçamento, o início das obras, os prazos. E essa agora chegou uma evolução de 70% dos projetos apontados já tiveram uma maturidade suficiente para a gente apontar que a obra está indo, o orçamento. Então, em 6 meses, foi uma evolução que eu considero muito boa.
Ainda faltam muitas obras para serem contratadas?
Em relação à matriz de responsabilidade, ela apontou que 15 ainda não tem maturidade suficiente para a gente apontar o início da obra, o início do serviço. Mas alguns deles, eles são normais que eles sejam apontados mais para o final, como instalações complementares. Isso realmente é deixado mais próximo às Olimpíadas.
General, quais são os principais desafios nesses 2 últimos anos até a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos?
O tempo é implacável. Dia 5 de agosto de 2016 haverá, com certeza, a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Então, esses prazos, a flexibilidade não é grande, mas a matriz aponta que o coração da Olimpíada está muito bem encaminhado. O que eu digo é o Parque Olímpico da Barra, que é o principal local esportivo, a Vila dos Atletas e o Complexo Esportivo de Deodoro, que nós demos pontapé inicial e o que faltava no mês de julho agora.
Obrigada pela entrevista, Voz do Brasil, presidente da Autoridade Pública Olímpica, o general Fernando Azevedo e Silva.
Aos ouvintes da Voz do Brasil, eu que agradeço, uma boa noite.
Mais informações sobre a matriz de responsabilidades dos Jogos Olímpicos Rio 2016, acesse o site da Autoridade Pública Olímpica, www.apo.gov.br.
Policiais federais que atuam nos estados do Mato Grosso do Sul e do Paraná vão continuar com o auxílio de agentes da Força Nacional de Segurança Pública para fiscalizar, inibir e prevenir crimes de contrabando, tráfico de drogas e de armas em áreas de fronteira.
A portaria do Ministério da Justiça, que estabelece a continuação da Força Nacional nos 2 estados, foi publicada hoje no Diário Oficial da União.
Os policiais que estão na fronteira desde 2010 devem atuar nas áreas por 180 dias e esse prazo pode ser prorrogado.
Em todo o país, cerca de 1.200 pessoas estão atuando em operações da Força Nacional de Segurança.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Energia gerada por usinas eólicas que usam a força do vento cresce mais de 40% em maio.
Em 100 dias, Sala da Cidadania do INCRA atendeu mais de 50 mil assentados da reforma agrária.
Abertas a partir de amanhã as inscrições para cadastro de pessoas com deficiência visual que querem usar cão-guia.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU, em seguida com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil.
Minuto do TCU.
O diálogo público tem o objetivo de aproximar o TCU dos gestores públicos de todo o Brasil. São dadas orientações sobre licitações, obras, convênios, entre outros temas. Em 11 de agosto, o Tribunal de Contas da União vai a Macapá. Depois, será a vez de o diálogo público passar por Boa Vista, Porto Velho e Rio Branco. O presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, comenta.
Portanto, a participação do cidadão é importante para que a gente possa direcionar as nossas auditorias para aqueles segmentos que são mais importantes. Então, eu queria fazer um apelo ao Amapá para que participe do diálogo público, fazer um apelo ao estado de Roraima e também Rondônia e do Acre, enfim, para que possam participar.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.